Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Bia Bota.
E olá, pessoa.
E Natiel.
Opa, tudo bom, galera?
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o maravilhoso filme Invisible Raptor. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Bom, gente,
Diego. Agora eu que vou fazer a vez aqui. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa conversa, é importante dizer que esse aqui é o nosso clube do filme, onde cada um escolhe um filme e obriga os outros a assistirem, né? E essa aqui é a escolha do próprio Diego. Então, Diego, antes de mais nada, antes de tu seguir na liturgia do programa, por que a gente tá vendo esse filme?
Na realidade, não é o clube do filme, porque esse filme aqui, dá pra deixar aqui pros ouvintes. Esse aqui é uma dívida que o Natiel tem comigo.
Ah, tá. Foi pego de trapaço, não lembrava dessa. Eu achava que era um clube do filme que a gente tava fazendo.
Porque não sei se ele lembra, porque ele falou: pô, galera, quero gravar com o Aidan aí, assiste com o Aidan aí. Falei, beleza, eu tenho uma proposta aqui pra esse programa sair. Não sei se você lembra disso.
Me lembro agora. Mas eu achava que era no contexto do clube do filme, mas ok, só o nome não faz diferença.
Não, eu não escolheria esse filme pra gravar, não. Acho que eu não obrigaria meus amigos a assistir esse filme, acho que.
Pera. Você acabou de falar então que eu e o Natal não somos seus amigos.
Eu não obrigaria você assistir esse filme, assim, falar pô, mas como aí foi um acordo aí de cavaleiros, né, e a dama, aí a gente chegou nesse acordo, a gente chegou aqui, mas eu acho que eu não vou lá, eu chegaria pra, pô, assiste esse filme aí, acho que ninguém ia se querer assistir, se não fosse uma dívida de jogo, é isso.
Tá certo, mas a pergunta se mantém, por que tu quis ver esse filme?
Então, aí, né, o Natiel chegou pra mim e falou, pô, eu falei, pô, Natiel, esse filme aqui, como é que eu caí nesse filme? Eu tenho um canal do YouTube que eu acompanho que é o Angry Joe, né? Canal. Ele fala de videogame, fala de filmes e tal. Aí ele falou, aí eles gravam às vezes alguns filmes ruins, assim, filmes trash. Aí ele falou desse filme. Eu achei interessante. Eu achei o filme interessante mesmo. Vi o trailer e tal. Eu achei interessante. Falei, pô, tá aí. Pô, talvez em algum momento eu falei, pô, vamos ver se vai ter a oportunidade de gravar esse filme. Aí eu joguei o verde lá e, pô, tamo aqui. Aí até pergunto pra vocês. Vocês gostaram do filme?
Gostei, cara. Gostei. Eu achei interessante porque, via de regra, eu escolho muito bem os filmes que eu vou ver. Assim, uma vez que é assim, aleatório. E esse aqui é um filme que eu não veria se não fosse numa condição assim. E no final eu gostei do filme, me diverti com o filme. E dei bastante risada, sabe? Então gostei sim.
Eu recebi.
Assim, eu sou muito fácil de convencer a ver algum filme. É só falar que vai ter gravação e que alguém quer ver o filme e aí eu assisto. Então, ia ser fácil de eu assistir de qualquer maneira. Era só dizer que ia ter uma gravação e me dar uma data. Mas, pô, eu achei muito engraçado. Eu me diverti. Teve algumas coisinhas que eu não gostei mais pro final, mas é só porque não é o meu humor. Mas todo o resto, tirando algumas pequenas coisas do final, eu gostei muito. No geral, eu achei um filme muito, muito bom. O filme sabe que é, tipo, entre aspas, que é zoado e super abraça isso. E eu fiquei em vários momentos pensando, tipo, nossa, esses atores são muito bons por não estarem morrendo de rir nessa cena. Várias cenas aconteceram. Então, nossa, eu gostei muito. Eu agradeço e deve mais coisa no estilo, por favor e obrigado.
Que é um filme aí de 2023, né, de terror, comédia e tal. E, assim, não tem, tirando, acho que o único, obviamente, mais conhecido é o Xenos, que aparece no início do filme. Quando eu vi o trailer, eu até achei que ele ia ser o episódio principal do filme, né? Até meio surpreendente não ser, mas eu acho que ele só devia ser amigo, deve ser amigo do diretor aí, fez a pontinha só, falou, pô, faça a pontinha aí de graça aí na amizade, sei lá, ou assim, né?
Pois é, tu olha o pôster do filme, ele que tá em taque ali.
Pois é.
Tá no central, parece que ele tem alguma relevância na história, né? Mas é mais um cameo mesmo.
É muita vibe de, tipo, a gente vai estar gravando aí perto, tá ali, uns 50 minutos. Não é essa vibe?
E me lembra muito um pouco a Drew Barrymore em Pânico, né? Mas aí, ó, tem outras questões ali, né? Mas, né, que é, pra quem não sabe, né? Ela ia ser a personagem principal, né? E depois não acho que tinha desistido e tal, né? Mas ela empresta ali o rosto dela pra tanto que ela tem destaque nos primeiros posters e tal, né? E que ela, obviamente, ela é mais famosa ali do primeiro Pânico, né? E, acontece o que acontece, né? Vou dar spoiler aqui, talvez alguém pode estar ouvindo, nunca viu Pânico, mas enfim.
Pô, eu entrei entrei nesse filme sem saber do que está. Claro, a premissa já é, ela já tá posta no nome do filme, né? Entretanto, quando eu comecei a ver o filme, eu não tinha me ligado o que, que ele era, ia ser ainda. Eu achei que ia ser um filme mais aventuresco, assim, uma coisa mais infantil. E aí eu achava, deve ser um filme meio Sessão da Tarde, aquelas vibes meio Conta Comigo, essas coisas assim de. Embora ali a gente visse que os protagonistas eram adultos, passava essa vibe de uma coisa mais aventureira, assim. E aí, quando foi passando o filme, foi aumentando, escalonando o nível da violência. Até um pouco, eu falei, não, isso aqui é pra maior de 18 anos, cara. Eu não tinha olhado nada. E eu fui pego de surpresa, que eu achei que era uma coisa mais bobagenta, assim, não tão violenta. Desculpa te interromper, Diego, mas eu acho que é importante. Eu acho que provavelmente quem tá ouvindo esse programa aqui não. Acho que a chance de ter visto o filme é muito pequena. Né? Então, basicamente, pra quem não viu o filme, que tem vontade de ver, tá? É um filme de comédia, barra ação, barra terror, trash. E a história contada aqui é um dinossauro, como o próprio título do filme já diz, né? Que ele é invisível. E ele escapa de um laboratório e toca o terror numa cidade. E a gente acompanha ali alguns personagens tentando parar esse dinossauro invisível aí, aprontando altas aventuras e muitas atrapalhadas pelo caminho. Basicamente, Sim. Essa é a premissa.
E a gente vai. E aí é aquilo. Tem muita referência, né? Obviamente, a Jurassic Park, né? Já começa no nome do personagem principal, né? Que é o Dr. Grant, né? O Grant Walker, né? Então já começa aí, né? Tem referência ao Homem Invisível, né? Que é muito bom que o cara faz a referência lá no. Quando aparece o cara lá da empresa lá, da Tyler Corp lá, que eles estão falando. Ah, pô, o que, que vocês fizeram aí? Pô, tem Jurassic Park? A gente fez igual. Mas por que ele é invisível? Ah, não tem o Homem Invisível? A gente fez igual também.
Tem uma coisa curiosa, grande filme, acho que a ideia do meu aqui me parece que é pra fazer uma coisa, uma grande brincadeira, assim, uma coisa muito engraçada, e eu acho que a parte divertida pro realizador do filme é fazer esse monte de referência, né? Que é uma atrás da outra. É quase, claro, eu tô exagerando um pouquinho, mas é tipo o jogador número um. O jogador número um tem muito disso, né? E tem também uma referência atrás da outra também.
Sim. E ele pega muito isso, né? Principalmente o Jurassic Park, assim, né? Obviamente, né? Que ele tá falando de dinossauro, né? E o Homem Invisível, né? Basicamente essas principais, assim, né? Mas assim, os personagens fazem referência a outros filmes, né? Principalmente, pra mim, o destaque do filme é o Danny, cara.
Ah, sim. O Danny é o melhor personagem, não tem como. Cara, eu fiquei com uma raiva do protagonista até uma hora que o protagonista culacha ele. O cara fez o certo. Não, vamos matar o bicho, tá aqui conseguindo. Matou um monte de gente já, foi um sacrifício chegar até aqui. Vou estourar a cabeça dele com a pedrada. Não, vamos salvar o bicho. Pronto, a ciência, briri, bororó. Aí depois o bicho escapa e ele bota a culpa no cara, meu. Que ódio, cara. Eu queria que o protagonista tivesse morrido ali. Dali pra frente, torce pra ele morrer, mas o filme não nos compensou com isso.
Assim como Jurassic Park, dar vida a dinossauros é uma péssima ideia. Péssima ideia.
Isso é pra trazer alguma coisa de volta, pra sei lá, tipo...
Não, e ainda mais se o dinossauro for invisível, né?
Se é pra trazer algum bicho, traz tipo um dodô, alguma coisa, se der ruim, não vai dar ruim de verdade.
É uma ideia merda. Eu sempre achei assim. E insistem, né, no Jurassic Park. De a gente gravar sobre o Jurassic Park, eu vou bater nessa tecla de novo, porque já era uma ideia ruim por si só, e continuar insistindo em fazer um parque com dinossauro. Mas, cara, não.
Vamos gravar, por favor, sobre a franquia, sobre os livros, bom demais.
Não. E aí tem o... Né, que aí a gente tem o Dr. Grande ali, que ele é um paleontólogo e tal, né? Ele tá trabalhando num parque ali, num parque de dinossauro, né? Aí tá falando ali sobre o cocô de dinossauro, essas coisas todas e tal.
É, ele é um cara que ele tá muito frustrado, né?
Sim.
Mostram ele assim, que ele é um cara que ele fez doutorado, paleontologia, e ele tá num serviço que é um serviço de entretenimento, assim, de diversão, como ele fala. Ele chega na polícia e fala, ah, trabalho no museu de dinossauros. O cara falou, não, no parque, né? Trabalha na atração turística, de brincadeira, não é uma coisa de pesquisa.
Isso. E aí, né? Aí a gente é apresentado ali a Amber, que eu achei a atriz, uma hora me passava umas vibes meio, vou fazer referência de velho, né? A tia Carreira, vocês estão ligados nessa atriz? Aquela caçadora de relíquias, você lembra da série? Acho que vocês não são velho o suficiente, desculpa.
Manda aí a foto, por favor. Nossa, mas essa personagem, as primeiras vezes que ela abriu a boca, saindo passiva e agressiva, eu tava com tanto ódio dela, eu tava tipo, quando que o dinossauro vai matar ela? Ela é muito chata.
Não, e cara, pra mim, desse todos os personagens aí, só quem tinha que sobreviver era o Danny mesmo, porque ele era o personagem mais legal. Porque, assim, é um filme. Porque tu pensa, né? Aí ele tá ali, ela tá ali com a garotinha, tu pensa, pô, é filha dela, né? E até eu achei que o garoto ali que tava ali que aparece ali abraçando ele fosse filho dele, né? Filho do Grant, né? E ele é aquele cara meio que não gosta de toque nele e tal, não sei o quê, né? Tem um pouco de aversão assim, né? Parece uma fobia, meio coisa assim.
Coisa meio Marcelo da vida.
E aí aí depois, lá no final, tu descobre que não é filha dela. Cara, é muito ridículo, cara.
Eles seguraram só pra fazer uma piada, né?
Só foi pra fazer uma piada. Construir isso tudo. tudo, né, pro, lá pro final, lá no final, não, no meio do filme, né, que aí eles estão lá, aí ela, eles estão fugindo lá, pede um carro lá, não é tua filha não, não, é filha do meu ex-marido e tal, né,
ele achava que era filha dele, pelo que eu entendi, eles tiveram um romance no passado, né?
É, eles tiveram um romance no passado, aí ele achava que era filha dele, que ele tinha medo de voltar com ela porque era filha dele, que ele, sei lá, né, por qualquer motivo, não ia avisar, não ia falar com ele que teve uma filha, né? Pelo menos pediu uma pensão. Pô, calma aí, né? Não é assim, né? Mas enfim, aí ele achava que não, que ele tinha medo de se relacionar, de voltar ao relacionamento com ela por causa disso. Não é minha filha não, é filha do meu marido. Aí a garota vai com um carro pra um desconhecido, menor de idade, entra ali no Uber, vai pra não sei aonde e valeu, tá ligado?
Pô, achei que era o pai dela que tava ali buscando ela. Então ela disse, a filha não é minha, é do meu ex-marido. Eu achei que era o pai dela, aquele cara.
Não, é
o
Uber.
Tá, beleza.
Importante falar, o nome da menininha é Hannah, coitada, porque os caras não lembravam o nome dela no meio do filme. Vamos lembrar aqui, tá?
Cara, tem uma coisa que eu fiquei curioso nesse filme, meu. Me dá esse filme se passa nos anos 90, não é isso?
Não diz, né?
Mas... eu pesquisei isso e não achei em lugar nenhum. Só que o seguinte, carros deles são todos carros dos anos 90, eles não usam celular, os eletrodomésticos que aparecem dentro da casa são tudo de época. Tem mais coisas também que eu lembro, que eu tinha notado um monte de coisa, um monte de indícios assim, ó, que não tem tecnologia do mundo atual, cara. Isso é um filme de época. É. Anos 80, no máximo, anos 80 ou anos 90, não tem? Não é algo contemporâneo.
Não é porque não tem, tu vê assim, não tem o smartphone, não tem essas coisas assim, né?
Sim, sim.
Tu, por exemplo, não vê uma criança ali puxando o smartphone, a gente sabe que não é tempos atuais. Não,
próprio, tem uma hora que eles vão pesquisar, eles precisam de um mapa. Pega um mapa impresso, de verdade, um papel, que dobre, abre, tu olha o papel, não é um GPS, não é uma coisa assim.
No celular, não.
Sim, sim. Mas acho que também um pouco é como ele se baseia muito nos filmes mais antigos, eu acho que fica um pouco pra ter uma... pra carregar espírito aí dos anos 90, dos anos 80 também, sabe? Acho que é um pouco disso também. Como o filme tá referenciando o tempo inteiro, ele usa essa mesma estética da época.
É que aí depois ele vê lá umas coisas lá no parque, lá sumiu e tal, né?
Umas coisas não, sumiu o cachorro do cara.
Não, sim, umas coisas... Não, isso, primeiro ele tá vendo umas coisas ali sumir, depois ele vê que o cachorro do Danny sumiu, né? O senhor Beagle, né? Coitado do cachorro. Cara, matar cachorro, acho mó vacilo, cara.
O filme já mostrou o que queria fazer quando as primeiras duas mortes foram um cachorro e uma criança, né? E depois uma velhinha...
Pois é, cara, aquela hora, aquela hora o filme não tinha ficado pesadão, sabe? Eu acho, eu ainda não tinha entendido onde é que eu tava. Aí tem aquela hora que o guri vai dando balinha vai dando chocolate, M&M's pro dinossauro, eu achei que eles iam fazer uma amizade. Eu não imaginei que o dinossauro ia comer o guri, cara. Realmente fiquei muito chocado quando aconteceu.
Não virou o meu amigo dinossauro, né?
eu achei que ia ser uma amizade, que eles iam fugir juntos e alguma coisa assim, uma coisa meio ET, o extraterrestre, mas não, cara, realmente o bicho comeu o guri e cagou ele no meio do próprio quarto, cara.
Eu vou te falar, gostei das cenas, as cenas de morte são legais, tá?
Sim.
São até bem feitas, assim. O filme não tem, né, pesquisar aqui não tem um orçamento e tal, né, não foi divulgado, mas não deve ser lá dos maiores orçamentos, mas são boas, assim, né? É feito, CG, mas é um CG até bem feitinho, né? Não é tão tosco assim como...
O filme, tecnicamente, eu acho que ele é bom mesmo.
Provavelmente suas limitações financeiras, é bem ok.
O filme é muito bem fotografado. A imagem que ele coloca na tela é uma imagem bem bonita.
Sim.
Cara, tem uma cena que eu achei impagável nesse filme, cara. É quando o Danny descobre a coleira dele dentro do monte de cocô que tinha no quarto do gurizinho. Eles estão ali disfarçados de alguém do governo, das autoridades, enfim. E a mãe do menino tá muito tensa. E o Danny tá só tentando dissuadir ela. Não, fica tranquila. A gente tá aqui, briri, broró. Quando ele acha a coleira do cachorro, primeiro ele já acha indícios do guri. Que ele acha o aparelho dental do guri ali. O aparelho, enfim, o positivo que ele tinha na boca ali pra arrumar os dentes.
Isso,
e a mulher... Isso. E aí, tipo, ele não tá nem aí pra nada. Quando ele acha a coleira do cachorro, ele cai e se desespera, cara. E é muito engraçado o contraste. Ele não tava nem aí pro guri. Quando ele acha a correia e a coleira do cachorro, ele fica muito mal. E por mais que faça sentido, que eu também, se morre uma pessoa que eu não conheço e morre meu cachorro, óbvio que eu vou ficar mais pelo meu cachorro. Mas no contexto do filme, o contraste da mãe com o filho morto e o cara com o cachorro dele morto, foi muito engraçado pra mim.
E também, assim, tu vê que realmente o filme é uma comédia escrachada, que tu vê que a mãe não tá nem aí, né? Que ela, que depois no final da cena, ela tá marcando um cruzeiro pra ela viajar, pô.
Nem tinha reparado nisso.
O chão tá sujo, né?
eu achei que a mãe não tinha entendido que o filho dela tinha morrido.
Não, ela entendeu. Ela só tava preocupada em viajar. Ela nem ligava muito pra criança, não. Tanto que ela ficava falando, pô, você é um pedaço de merda, tal, não sei o quê, um monte de bosta, tal. Caraca, eu desejei tanto que meu filho virou um monte de bosta. Foi demais, cara. É muito engraçado, cara. E, obviamente, né, essa é a referência ali ao Malco lá, quando ele vê lá aquele monte de cocô lá do... Qual é o nome? É, Stegossauro, não. Qual é o nome do dinossauro lá, do Jurassic Park? Tá doente lá? Lembra, Bia?
Na cena do...
Do Jurassic Park. É, Triceratops, né? Que eu acho que ele tava doente.
É, pode crer, era isso mesmo.
E aí, me vem, por exemplo, essa cena do cocô, porque o cara tá mexendo no cocô com uma luva muito, muito fininha. Caraca, meu irmão. Nem pra pegar... O cara pegou aquelas luvas que você usa, sei lá, mano, pra... Quando você vai num self-service pra botar no... Pra não contaminar, tá ligado? Caraca, o cara tá enfiando a mão no cocô com aquela de saco plástico, tá ligado? Não é nem, pô, a luva de borracha.
É, mas essa é uma das coisas menos nojentas até. Só, o filme é bem escatológico, ele é bem, tem várias dessas nojeiras assim. Não, falando, por falar em cocô, tá, tem essa cena aí que o dinossauro ataca o guri, ataca o cachorro, ataca o guri. O segundo ataque dele é na casa da velhinha com os gatos. Uma cena bem engraçada também, essa cena. E depois, cara, o dinossauro solta um cocô bizarro. Parece é muito grande, cara.
Ah, o da velhinha é a bola de pelo, né?
Era... Isso, é uma bola de pelo com a mulher junto, magada ali, é nojento.
Sim. É, tadinha, né? Aí botou comida pros gatos. E cadê os gatos? Onde foram os gatos, né? Aí um some, o outro some. Aí vai e come
filme,
a velhinha.
O filme, ele acaba sendo, no final das contas, um aglomerado de sketch comédias, assim. Elas são muito bem separadas umas das outras, assim, independentes, assim. São muito boas essas sketches de comédia do filme, cara. É muito legal. São muito engraçadas. Eu ri demais durante o filme, cara. É muito divertido
sim,
mesmo.
Sim. E a gente vê que, realmente, o Danny é o melhor personagem. Porque ele é o personagem mais aprofundado aí, né? Todos eles, assim. Ele vê que, que a gente vê o backstory, vê a história triste dele lá, né? Da humilhação dele e tal. E ele é que tem ali a... Ele é que é o herói do filme, cara, na minha opinião. Não é o Dr. Grant.
Sim, sim. O Dr. Grant é chato. O Dr. G, como ele fala, é muito chato. Tá maluco, personagem ruim. Sem carisma, desgraçado.
É, sim, sim.
A mulher fica o tempo inteiro ancorando ele pra ele ser um pouquinho mais legal. Ah, não faz isso, faz aquilo. Seja amigo do Danny. Seja mais legal. Faça não sei o quê. Chatão. Chatão.
E realmente, deixar claro, o filme também faz muita piada escatológica. Se isso te incomoda também, não vá. Porque não só do Tiranossauro, do Raptor, desculpa, Tiranossauro, todo mundo tinha morrido, mas o próprio Danny, né, que ele tem lá a garota que ele gostava no colégio, ele vai lá, bota, caga dentro do saquinho e vai lá jogar lá na casa dela, lá, taca fogo. Não sei qual é dessa parada de... Isso é coisa de americano, né? Coisa de redneck maluco americano, não tem essa coisa não. É que ele faz isso, né, ele fica perseguindo lá a Gina lá e o marido dela, né.
Nossa, mas eu gostei, pô, ele faz isso. E aí, quando o Grant começa a falar pra ele do que tava acontecendo, ele acha que é isso. Aí ele fica tipo, nossa, foi pro hotel? Foi pro hotel não, quer dizer, foi pra TV? Foi tão incrível assim? Eu nem sabia que ia ser tão incrível assim. Tipo, não, cara, é outra coisa. É. Mas eu achei legal que a primeira reação dele foi achar que o que ele fez foi cair na TV, mano.
É. Que aí também tem ali o polícia, tá? A polícia não quer fazer nada, tá? Não tá acreditando nos caras. E o chefe de polícia ali é aquele cara que, se tu olhar assim, tu já viu ele em algum filme, tá? Ele é aquele coadjuvante famoso. O nome dele? O Richard Riley. Acho que é assim que se pronuncia. Inclusive, a gente gravou aqui o filme aqui que tem ele também, né? Ai, meu Deus. O Homem da Terra, né? Que inclusive tem ele lá. Então, ele é aquela carinha que se tu pegar o nome dele ali, tu já viu ele em algum filme. Com certeza, né? E aí que eu gosto depois disso, né? Que ele vai lá, né? Fala, cara, vamos resolver a gente, né? Aí joga a arma pra ele. Pô, cara. Aí deixa cair. Pô, cara, isso teria sido maneiro. Pô, estragou o momento aqui. É muito bom, cara. É muito bom, cara. É um bom besta que eu sempre dou uma risadinha, né? Que aí aí depois o dinossauro vai atacar lá na casa da Amber, né? Tá lá tomando banho e tal, atacar ela lá, né? Eles conseguem fugir, e tal.
Só um parênteses, o dinossauro é super inteligente também, né? A gente vê lá no filme que eles estão condicionando ele pra ele saber como é que abre a porta ali, a identificar cores e tudo mais. Pô, o dinossauro é super, super inteligente, cara. Ele abre porta, abre carro, aperta botão, é loucura.
Que é um ponto aí, pra mim, na minha opinião, tá superior ao Jurassic Park, tá? Porque no Jurassic Park, lá, o dinossauro abrir a porta não faz sentido. Tu só aceita.
É, nesse filme aí, só... Beleza, isso que o dinossauro faz, tá bom.
No Jurassic Park, tu aceita. Mas aqui, pelo menos, deu uma explicação, né? Porque eles estavam lá, era um dinossauro não só invisível, como inteligente também, né? Porque tem lá o joguinho lá, de fazer perguntas lá pro dinossauro e tal. Então, ele tem uma inteligência. Né?
Cara, sabe uma personagem que eu adorei foi a veinha aquela conspiracionista, cara? Muito bom.
Que é o... Ai, meu Deus, do KFC lá.
É a senhorinha que vende coisa de frango lá.
Acho que é Henrietta.
Henrietta, isso.
Henrietta. Ela é muito boa.
Deve ser referência ao Evil Dead. No Evil Dead 2, a primeira monstra que tá lá no porão chama-se exatamente Henrietta também, a veinha.
Não.
Primeira endemoniada que aparece no Evil Dead 2.
E ali, quando aparece o cara lá que tava lá do início, lá, o primo cientista lá, né? Que ele tá caçando lá o Raptor também, né? Aí ele dá um pouco mais de contexto pros personagens, né? Tá acontecendo, né? Ele tem lá o equipamento e tal. Pô, aí ele ele fala, que eu trabalho pra Tyler Corp, né? Pô, o que que o Steven Tyler tem a ver com isso? Ah, muito bom, cara.
Não, tem várias dessas.
O que o Aerosmith tem a ver com isso? Ah, eu não quero saber, vou matar o Tyler, The Creator, e o Steven Tyler também, não quero nem saber. Pô, muito bom, cara.
Eles são bons piadas, cara.
As piadas são muito boas.
Outra cena que é impagável é a cena do que os policiais estão ali de tocaia, que eles têm que ali parar a festa, tem muita barulheta, mas não tá no horário ainda. E o assistente do xerife, ele vai contar pra ele o sonho que ele tinha de... Não sei se é um sonho, mas ele gostava muito de música eletrônica e tudo mais, o cara esculacha ele. É muito bom. Você vê que o cara realmente, ele se abre ali, fala, se emociona falando pro policial, pro chefe dele, que ele achava legal de música eletrônica, o cara caga na cabeça dele. Quebra que pensa, coitado, mas é engraçado sendo. O jeito que eles morrem também é engraçado também.
É que o filme vai nisso, né? É nessas cenas de mortes e eles tentando caçar ele, né? Que aí depois, lá quando ele mata lá o cara lá da Tyler Corp, ele vai lá, dá um tiro nele com... dá uma flechada nele com um balão, né? Pra eles conseguirem identificar ele, né? Porque ele tinha... O Raptor tinha comido o cara e com equipamento lá de... pra enxergar, pra ver ele no escuro.
E aí tem a icônica paráfrase que faz ali do Predador, né? Se ele sangra, então a gente pode matar. Acho que é nessa cena, né?
É, que aí ele... Não, é na casa, quando ele vê a bola de gato, né? Que tá na casa da Amber lá, ele tá todo ferido lá, aí o...
É a primeira luta que eles têm com o dinossauro, tá certo? A primeira
isso, que aí ele pega o sangue, nojento, ele pega o sangue do doutor, tá sangrando do braço dele e bota na cara dele.
Nossa, é verdade. Inclusive, é o mesmo machado que todo mundo encosta e o coitado do doutor só fica sentindo dor. Todo mundo encosta no ombro dele toda hora.
Já infeccionou esse ombro aí de tanto negro enfiar a mão.
Já.
Que aí ele fala, né? Aí é legal também, né? Que aí ele fala, a gente não pode separar, tal, ele gosta de atacar pessoas, né, sozinhas e tal, não sei o quê. Aí eles estavam juntos, né? Aí tu vê o Danny botando lama, né? Ele fala, cara, tô aqui me escondendo da visão de calor do Raptor. Ele falou, não, cara. Quem ia ter a visão de calor era a gente pra enxergar ele. Ele não tem. Raptor não tem essa visão. Ele fala, eu não sei. E o Raptor invisível? Você não sabe. Aí ele fala, talvez ele... Tem um ponto. Ele fala, cara, você não tá se camuflando, você só tá sujando de lama. Ah, muito bom, cara. Né? Aí tem a cena que o Natiel falou, né, dos policiais.
E o massacre que ele faz na casa ali, a gente tem acesso, cara. Ele entra pela garagem, mata todo mundo que tá se drogando e entra pela casa e mata todo mundo na festa, cara. Que loucura virou aquilo ali, cara. Ali eles se divertiram gravando aquela cena.
É maneiro. E primeiro que ele mata a velha lá, que liga lá, que os caras tão na festa lá, tá incomodando, falou, tá fazendo barulho e tal, não sei o quê, né? Que eles vão lá por causa disso, né? Que falou, estão perturbando a paz aqui, né? Mas, pô, é a partir das 10, né? Então, 19 horas da noite, tal, não sei o quê. Aí, quando ele mata aquela velha lá, coitada, né? O cara, né? Que aí tá ligando lá pro cara da airfryer lá, né? Ele fala, isso não vai te... Que é bom, não vai te custar um braço, uma perna, né? E ela já com as duas pernas decepadas. Ah, é bom, cara. O timing de comédia do filme eu acho bem legal.
Quando é que eles conseguem... É nessa cena que eles conseguem derrubar o dinossauro a primeira vez? Com um tranquilizante?
É, depois da festa é quando ele mata todo mundo lá da festa, né? Que aí tá lá, bata lá, mata geral lá. Pô, maneira a cena também. E aí ele dá um tiro nele, né? Dá um tiro lá nele, né? Aí, qual foi o problema pra mim? Aí pegou nome. Quando você dá nome, bicho, aí já era, meu irmão. Aí já era, porque aí você se apega, né? Porque o nome dele é Chance, né? Do Raptor, né? Que aí ele, o dele tava certo, tinha que ter matado ali, né? Que ele tava dormindo e falou, não, a gente não pode matar, tal, não sei o quê.
Que ódio, cara, que ódio. Essa cena tinha muito ódio policial. Mas enfim, tinha que continuar a história do filme, né?
É, porque ele tava completamente certo ali, tinha que fazer isso mesmo. Ah, isso aí é descoberto. Dane-se, cara, pô.
Não, só um parênteses, vocês viram aquela série de um saindo na Netflix uns anos atrás, Tiger King?
Uhum. Nossa,
esse cara me passa muito uma vibe de Joe Exotic. Lembra, o Benny Daniel.
Nossa, cara, demais.
Não só isso, né? E o que ele fala, senão moralmente eu seria o segundo meteoro. Eu falei, cara, humanos e dinossauros não foram feitos pra coexistir. Não foram, né? De fato. Não, e aí depois eles colocam ele no eles amarram ele no teto do carro e vão embora, né?
Cara, a cena dos três atores levando o bicho invisível pro carro é tão boa, porque ela é longa. E eles, tipo, conseguiram fazer a cena. Aparentemente ninguém caiu na risada no meio. Não sei quantos tempos foram, mas pelo menos aqui ele deu certo. E eu tava, tipo, nossa, parabéns, gente.
Sabe uma coisa, cara? Acho que eles foram muito criativos nessa ideia do dinossauro invisível. E eu fico pensando o quanto essa ideia já nasceu assim ou se foi uma coisa pra facilitar a história.
Boa pergunta. Porque tem muita coisa que eles resolveram por fora da câmera, né? Justamente por ele ser invisível, funciona super bem.
Sim, então, sim. É muito engraçadinho. Eu acho muito, muito engraçadinho mesmo. As primeiras cenas do filme, antes de começar a trecheira, tu vê ele subindo no carro, o cara atira um lápis no banco, parece que caiu uma baleia em cima do carro, que é muito engraçado aquilo. Que a gente vê, o dinossauro pega o timing certinho, assim, ó, alguém joga alguma coisa no carro, ele pula junto, só que é uma quantidade muito grande, né, do tamanho da coisa e o peso da coisa que tá, de fato, caindo em cima do carro.
É, eu fui dar uma pesquisada aqui, né, o Velociraptor, de acordo com a IA do Google aqui, se tiver certo, aí depois ouvindo aí dar uma coisa de a gente aqui, ele pesa cerca de 15 quilos, então, até
pra... É. Ué, que engraçado, cara, enganaram nós nossa vida inteira. Tu vê que sabe como é o cinema, né, cara? Tu vê como é o cinema, que ordinário, velho.
O peso do Velociraptor varia entre cerca de 14 e 20 quilos, mas algumas estimativas chegariam até 45, né? Até pra eles conseguirem levantar ali, né? Então não poderia ser muito pesado.
Pô, no filme do Spielberg era um bicho gigante, devia pesar no mínimo uns 100 e poucos quilos.
Esse também não era tão pequeno assim, né? Porque dá pra ver depois o tamanho dele.
É.
Ele aparece na visão de calor ali, a silhueta dele, pelo menos.
É, então. E um negócio que eu lembrei também, que você falou do negócio de antes de começar a carnificina do filme, que vocês gostaram da cena do... A primeira vez que a gente vê a casa do primeiro moleque, tipo, a gente sabe que o Velociraptor tá indo junto, porque ele subiu no carro, e aí que ele tá, não, porque eu queria o aparelho Invisalign, porque todos os meus amigos têm, e aí a resposta da mãe é, nessa casa a gente não gosta de coisas invisíveis, e eu fiquei muito...
Ah, sim. Essa daí foi boa.
Boa piada, excelente piada.
Você pode voltar pro momento que a gente tava, só que eu lembrei disso, precisava comentar.
É. E aí ele passa lá na casa lá da Gina e vai se mostrar lá pro cara lá, pro bully, né? Que era tinha abaixado as calças dele lá no sexto ano, né? Quando ele tava fazendo a apresentação de MC Hammer. Aí eu acho que realmente, eu acho, né? Então, anos 90, né? Que ele citou MC Hammer. MC Hammer fez sucesso ali pelo final dos anos 80 e desses anos 90. Então, ele falou que tem 41 anos, então deve ser ali pelos anos 90, né? Então deve ser aí, sei lá, talvez seja realmente nos tempos atuais, tá? Né? Que aí ele tá lá se tentando se mostrar pra ele e o Raptor se soltou, né? Porque ele sabe ler, né? Ele conseguiu se soltar daí. Quando, eu pensei no momento que, como, sei lá, pouparam a vida dele, ele atacou o bully, eu achei que ele, sei lá, eu achei que o Raptor ia virar amigo dele. Não sei porquê. Isso passou pela minha cabeça.
Segunda quase amizade que a gente teve. A primeira foi o Raptor com a criança e agora o Raptor com o Danny.
É com o Danny, eu falei, pô, não, tô aqui e tal, você vê. Ele arrancando a perna dele ali também, eu achei maneiro.
Foi bom, né? E correndo com a mão do cara na boca. Foi bom também.
Aí vem a cena odiosa, aquela que nós havíamos comentado antes, né? Que o cara esculacha o amigo dele.
É, essa cena eu fiquei meio puto com o Grant mesmo.
Tadinho. Cada um segue o seu caminho, ele vai lá pro trailer dele.
Vai chorar espetando lá, né?
Mas é aí que ele já monta a flecha dele, né?
Sim, nossa, e é interessante, né? Porque realmente o Danny, a gente conhece muita coisa dele. O filme é todo engraçadão e coisa assim, mas, pô, ficou comigo a cena dele pegando a caixa que o do pai lá, tipo, só abre isso quando você tiver um amigo, e ele abrindo 40 anos, eu fiquei, nossa, mano.
Bem triste, né?
É,
por isso que, pra mim, o Danny ele é o personagem principal do filme.
Sim, concordo.
Ele é o herói do filme. Ele é o herói do filme.
Tu olhou a série do Pacificador, Bia?
Ainda não. Eu vou começar a assistir.
Pra tá pro Diego. Diego, tu não acha que o Danny Danielson não tem uma vibe meio vigilante na relação dele com o Pacificador? Relação dele com o Dr. D aqui? É a mesma de relação.
É, né? Tem, muito, muito. Mas o Pacificador é mais amigo do que o Danny, tá? Pelo menos na maior parte do tempo, né? Acho que depois ele pede desculpas, né? Depois acho que eles viram amigos mesmo, mas o Pacificador, acho que nunca... Acho que ele, pelo menos, eu não me lembro da primeira temporada, mas acho que ele nunca chegou a ser escroto assim com o Vigilante como o Danny foi ali no momento, não. Não lembro, realmente. Mas acho que não.
Acho que sim. Acho que o Pacificador tá assim, só não fugindo muito do nosso programa, acho que tem alguma coisa que ele chama todos os amigos e não chama o Vigilante pra ir junto. E ele aparece do nada, porque ele era da turma, mas instigamos.
E aí eles fazem o plano lá pra capturar, né? Pra capturar o Raptor, ele leva lá pro... Ele fala, ah, vamos levar num lugar que as galinhas ali estão no cio e tal, não sei o quê, vamos levar elas pra... Vamos atrair ele pra lá pra poder matar ele.
A cena em que eles convencem a senhorinha a participar do plano com eles é maravilhosa, né?
É muito bom o jeito que eles convencem e a cara dela de eu sabia. Ela fala que é um frango feito pelo governo pra tirar o trabalho da galera que lida com frango normal, não sei o que, é um frango enorme, híbrido.
Pô, por falar nisso, cara, que cena nojenta, aquela cena da estátua do frango, a estátua do frango toda gozada que nós só explorou, cara, que nojo.
Lá no início, né?
Aham, que nojeira, velho. É, o filme tem muito dessas coisinhas nojentas mesmo.
É esse humorzinho, o monojeira, assim, né?
Monogeiro. Cara, e a outra cena bizarra, durante o plano deles ali, que eles pegam a urina da galinha pra atrair o dinossauro, o feromônio, e o desgraçado assim, vira na cara dele, cara. Era só ele jogar em cima da roupa, meu. O cara jogando pra cá.
Coitado.
E aí, eles seguem um grande plano deles, de botar, pescar o dinossauro com o outro fantasiado franco fazendo a dança do cancelamento. Não, fantasiado de dinossauro, com a fantasia que ele usava lá no parque. Fantasiado, cheio de feromônio de galinha, fazendo a dança do acasalamento em cima da caminhonete, com a véia dirigindo a caminhonete, que não passa 40 milhas, que é a velocidade que eles vão estar, com uma linha de pescar, levando um pedaço de carne pela rua, pelo bairro onde eles imaginavam que o bicho tava.
Cara, a cena deles passando e o velhinho fumando, e o velhinho tá tipo, nossa, isso aqui é bom, hein? É bom, hein? O leve slow motion e o velhinho tipo,
e o plano deles no final tá errado, né? Não, qual era o plano deles? Era levar pra qual lugar pra prender o bicho onde?
Era pra atrair pra ali pra fazenda de galinha e matar ele.
Então deu certo?
É, deu certo, né? Mataram ele.
Eu tinha entendido que eles queriam levar ele pra algum lugar pra prender.
Eles queriam. Primeiro plano desse era levar e prender no celeiro. Aí se desse errado, o Danny ia ajudar a matar. Mas o primeiro plano do doutor era prender.
Era pra prender. Que aí ele fez a flecha explosiva lá Rambo 2.
Foi.
Não, o outro detalhe que a gente deixou passar. Quando corta lá que o Danny tá no trailer, pro corte que ele vai, porque eles estão na frente da casa da senhorinha lá, ele já tá fantasiado que nem o Charlie Sheen. Me lembrou, eu não sei porquê, não sei se é porque tá envolvendo aquela questão de frango ali, mas eu não lembrei do Rambo, eu lembrei da paródia do Rambo, quando eu vi ele ali de regatinha preta e com a faixinha vermelha na cabeça.
Ah, o Top Gang, né?
Isso, me lembrou o Top Gang, não me lembrou o Rambo.
Né? E aí, né, a Renieta tava lá vestida de galinha, né, e o...
Não, tem toda uma perseguição antes disso, né?
É, tem a perseguição.
Pega o bife, corre, vai, pula daqui, pula dali, puxa, dinossauro entra, sobe na caminhonete, arranca a fantasia do cara, o cara fica só de cueca todo esse meio tempo aí.
É, isso. E depois ele se cobre de lama de novo, que é a pira do Danny. É a pira do Danny.
Mas eu achei até que tava dando certo, né? Porque o dinossauro chega na frente dele e para, o dinossauro não ataca ele. Porque o dinossauro, ele quer humilhar, ele não quer matar a pessoa.
É.
Cara, eu não acreditei naquela cena, cara, que o dinossauro foi lá e baixou a cueca do cara pra mostrar o microtico dele pra todo mundo. O dinossauro queria desmoralizar o cara, que loucura. Em qual momento o dinossauro ficou sabendo daquilo, meu? Ele ouviu quando ele tava contando a história triste dele pro cara.
Eu acho que ele ouviu. Ele devia estar consciente ali quando ele tava preso na caminhonete. Depois se soltou, né? Acho que ele já devia estar consciente antes, né? Que aí depois o dinossauro ali tá copulando com a Henrietta.
Cara, cena nojenta, cara. Cena desgraçada, cara. Cena nojenta, cara. Que ódio, cara. Que ódio.
E aí o Grant dá o tiro ali com a flecha e ele explode. É desnecessário essa cena pra mim. Assim,
dinossauro penetrou a velha, cara, na fantasia de frango, cara. Que gente engraçada.
É, então, esse final pra mim teve algumas coisas que eu fiquei, tá, beleza. Mas, no geral, eu gosto. Mas foi meio demais, eu acho.
Essa parte aí pra mim foi um pouquinho demais, na minha opinião. Eu acho que poderia só, sei lá, ali só tentando atacar a coitada. Não sei, não precisava.
Pior que eu achei que isso ia acontecer com o Danny, cara. Eu não achei que ia acontecer com ela. Porque ele que tava com a fantasia, ele que tava com o feromônio. Ele mesmo se pergunta pro Dr. G, quando eles estão planejando. E se der errado, eu vou perder a minha virgindade na minha bunda? Ele fala bem assim pro cara. O cara fala pra ele, não sei o que. Dá um guia lá pra ele. No final, acaba acontecendo com a senhorinha. E o pior, nessa encenação, dá a entender que a senhorinha gostou. Eles filmam a cara dela, assim, ela tá com uma expressão de barro. Que legal. Que absurdo. Mas foi muito engraçado. Vai tomar banho.
Que aí, no final, eles estão lá, né? Tá lá na casa lá, né? Aí tu vê que o Danny casou com aquela menina lá, com a... Esse nome dela, eu esqueci. Né? Casou com ela lá, né? E eles estão juntos, né? O Grant e a Amber. A menina sumiu. A Hannah, coitada. O que que aconteceu com a Hannah?
A Hannah foi adotada pelo Uber. E é isso.
pelo Uber, né? Isso aí seria um bom filme, né? Cara, alguém largou uma criança com Uber e ele começa a cuidar da criança. Isso daria um filme.
Pô, pior que daria mesmo.
E aí, no final, a gente vê lá que tem uns ovinhos lá nascendo lá, cara. Nasceu um velociraptor.
Eu não vi isso aí, não, pô. Onde é que isso é? É
pós-crédito. Era pós-crédito.
Não vi, cara. Que loucura.
Eu acho. Era no galinheiro? Era no. O que era?
Eu imagino que é no galinheiro da Henrietta lá. Nasceu um velociraptor. Invisíveis.
Que loucura, velho.
É porque é um deles come uma mosca que tá voando perto, né? A mosca some.
É, invisível. E aí o filme acaba, né? O que aconteceu com a Hannah, não sabemos. E o corpo lá do... Coitado lá do... Continua lá trabalhando, coitado, né?
Nossa,
um morto muito louco, né?
Pois é, que matança, cara. Que matança. O filme inteiro morre muita gente, cara. Não dá pro cara querer racionalizar uma bobajada dessa, mas se o cara fosse tentar pensar, eles iam ficar como a chacina daquela, que aconteceu uma loucura daquela.
É, como que a cidade lidou, né, com tudo
eles
isso.
Eles dizem que era um urso. Eles dizem que é os Estados Unidos. Eles dizem que é um urso. Ah, foi um urso que atacou e matou.
Porque tem esse lá, tem ataque de urso, essas coisas assim, né? Então, cidade tem, pô.
Sim.
Mas eu acho que não é nesse nicho daí, né? Mas, e aí o filme acaba, né? E aí, meus amigos?
Cara, um baita filme de comédia. Bom filme de comédia, assim, bem besterol mesmo. Achei bem divertido.
É um filme besterol.
No começo eu achei que era um filme pra ver com toda a família. Mas ele foi progressivamente ficando pior.
Foi.
Ficando mais violento, mais gore, mais pornográfico. É isso aí.
É.
Mais escatológico. Foi chegando no final ali da véia sendo criado dinossauro. Mostrando no frontal do Daniel.
E aí, gente, é aquilo. Deixar claro aí pra quem estiver ouvindo. É um filme trash, divertido, mas é aquilo. Ele não tá em streaming nenhum, você vai ter que procurar por aí. Acho até com relativamente facilidade, mas se você der uma chance aí, talvez te divirta. Porque ele é uma boa comédia, cara. Assim, tirando essa parte de, talvez, um pouco escatológica, talvez um pouco exagerada e tal. Principalmente o lance do final ali com a velha, eu achei... Essa parte me incomodou um pouco, mas talvez não precisasse. Mas de resto, assim, as piadas, assim, a maioria das piadas encaixou bem, assim, pra mim. Assim. As referências que ele faz aos filmes e tal, né, cultura pop, é legal. Eu gostei. Até as atuações, assim, são canastras, óbvio, nada demais, assim, mas não me ofendeu. E né, deixar mais uma vez aí, pra mim, o destaque é o Danny, cara. Pra mim, ele é o melhor personagem aí, cara. Que é o interpretado pelo... Vou falar sobre o sobrenome dele errado, Dave Shackelford. Eu gostei, cara. Gostei dele. Achei ele bem carismático.
E um negócio legal é que, tipo, tem bastante referência, mas as obras existem naquele mundo também. Então os personagens estão livres pra fazer referência. Não é só, tipo... Tem referência que é enquadramento, cena em si. Mas as que alguns caras falam é muito legal também, né? Quando o personagem tem essa liberdade.
É bem legal. E tem uma outra cena pós-crédito no final, vocês viram? Que é o personagem do Chaote, né? Que ele acorda lá no final. Ele acorda 2 semanas depois, bota lá, toma lá o remedinho de asma e depois ele fala, ah, se dane, aí vai embora.
Caraca, não vi nenhuma cena, já não vi nenhuma das duas cenas.
É. Mas é isso, cara. Ele é divertido. Filme curtinho, uma hora e cinquenta e cinco, não vai te tomar muito tempo, não. Se você curte esses filmes mais trecheiros, assim, acho que é um bom divertimento. E vocês têm mais alguma coisa pra falar?
Eu quero mais filmes pra gente assistir. Só isso.
Da próxima eu vou dar um filme melhor pros meus amigos assim.
Tem que ver o Tubarão Fantasma.
Eu não sei se vocês vão ver no cinema, mas acho que eu acho que vale a gente gravar na conta, tá?
O novo vai sair aí.
Parece que vai ser trash também, né? Parece.
Ah, o Anaconda não é também, o original também não é, né? Pelo menos o primeiro, assim, eu lembro de ser ok, assim. Não, é. Primeiro, né? Lá do 90, acho que é 97, se eu não me engano. Mas também não é nada de outro mundo, não. Né? Acho que veremos aí a primeira indicação do Brasil ao Fabuloso de Ouro.
Talvez. É, a gente tem que gravar sobre.
Mas é direção brasileira?
Não, vai ser meio que não, mas tem o Selton Mello, né? O Selton Mello tá no filme.
É, então. Sim,
mas eu não sei de quem é o filme, não, né? Mas vou ver. Eu sei que o Celto tá ouvindo a gente. Vou ver por causa de você, hein, Celto. Vou no cinema por causa de você, hein.
Perfeito.
Né? E eu... tô vendo aqui, é do diretor do Peso do Talento. Já, então já vou dar uma chance, que eu gostei muito desse filme. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Ai, cara, assista, vai. Assista o The Invisible Raptor aí. Acho que se você curte esse tipo de filme, talvez você vai se divertir. Como eu falei, tem que procurar, não tem streaming. Infelizmente, né, tá? Porque eu acho que esses filmes aí deveriam estar em streaming aí, mais fácil pra galera assistir. Mas vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e os seus jabás. Vai lá, Bia.
Mais uma vez, muito obrigada aí pela gravação. Foi divertido assistir. Quero mais filmes nessa pegada, por favor, obrigada. Com Inimigos Inesperados. Tem o do Pneu, tem o do Tubarão Fantasma, dá pra fazer uma...
Pô, o Rubber é bom, tá? Rubber é um bom filme, tá? É bom mesmo.
Bora, bora.
Tu chegou a assistir esse filme, Natiel? O Hubber? Tá ligado nesse filme?
Tô ligado, já vi o trailer, mas nunca assisti o filme.
Pô, ah, ele é bom.
Pode ser o próximo. E é isso, muito divertido. Eu acho que é uma boa assistir. Eu me diverti. Como eu disse, tem algumas partes da comédia que não é a minha comédia, né? Esse final eu acho muita coisa, ok, confortável, que nem o Diego, mas ainda assim não estragou o filme pra mim. Eu continuo achando que é uma boa experiência, veria de novo tranquilamente. E, eu sou lançadora, editora, diretora de arte, mais algumas coisas aí. Podem me achar no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar em outro podcast que eu participo, é só entrar no link na bio do Instagram. Além disso, eu faço commissions como capa, artes e trailer animados pra livro, quadrinhos, material pra Twitch, jogo, impressão 3D. E se quiser outros serviços artísticos, eu tenho um estúdio chamado Ghost Panda e te encaminho pra alguém que pode ter a sua demanda. Além disso, oi, se você for um aluno meu e estiver ouvindo, é isso.
Ah, tchau.
O filme é muito divertido, o filme é muito engraçado, totalmente bizarro, escatológico, nojentão, mas é divertido. Não é filme pra ver com a criança. E é isso, o filme é muito legal, achei legal a nossa gravação, foi divertido conversar sobre o filme. Eu sou aqui do Podcast Elementar e se alguém quiser me ver falando sobre filmes, YouTube, Natiel SN.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Valeu. Tchau.